Vida Abundante Uruguay te da la bienvenida. Estás a punto de escuchar nuestro podcast semanal. Esperamos que disfrutes este tiempo tanto como nosotros. Trato de acordarme.
Buenas noches. Una vez más, una alegría estar acá compartiendo en nuestra casa. Siempre una gran oportunidad y privilegio compartir la palabra de Dios. Así que contento, como Iri habló, estamos con la serie Cristianos, ¿no? Cuando cree en Dios, pero... Y este hoy es cuarta mensaje. Coco empezó hablando cuando cree en Dios, pero vive como si no existiera. O después, cuando cree en Dios, pero no tiene una relación con Él. Cuando cree en Dios, pero dudas de su amor. Y hoy comparto... Cuando cree en Dios, pero te avergüenza el Evangelio. A mí siempre me gusta compartir sobre el Evangelio, uno de los mensajes que más me gusta y me tocó hoy compartir. Cuando creemos en Dios, pero nos avergüencemos el Evangelio. En Hechos, capítulo 20, de versículo 17 a 24, Pablo hablando allá a los ancianos de la iglesia de Éfeso, ¿no? Entonces acá tenemos un relato, un testimonio de Pablo. Voy a leer de Hechos 20, en la pantalla está solamente el versículo 24, pero si quiere abrir su Biblia o mirar en teléfono, pero voy a leer acá, que habla así: desde Mileto, Pablo mandó llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Cuando llegaron, les dijo: ustedes saben cómo me porté todo el tiempo que estuve con ustedes, desde el primer día que vine a la provincia de Asia. He servido al Señor con toda humildad y con lágrimas, a pesar de haber sido sometido a duras pruebas por las maquinaciones de los judíos. Ustedes saben que no he vacilado en predicarlos todo lo que es de fuera de provecho, sino que les he enseñado públicamente y en las casas, a judíos y a griegos. Les he instado a convertirse a Dios y creer en nuestro Señor Jesús. Y ahora tengan en cuenta que voy a Jerusalén, obligado por el Espíritu, sin saber lo que allí me espera. Lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. Entonces imagínate Pablo hablando allá que el Espíritu Santo lo asegura. Está hablando: Pablo, lo que te espera son prisiones, son sufrimientos. Y mira que Pablo habla en versículo 24: sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo está en Mileto, hablando a los líderes. Es un discurso de despedida antes de partir hacia Tiro. Pablo está consciente de los riesgos. Essa é a terceira viagem missioneira. Pablo já havia sido perseguido, encarcelado. O Espírito Santo, como lemos em versículo 23, anuncia sufrimentos por venir. Aún si, todavía, Pablo está disposto a entregar todo, todo, incluyendo su vida. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo y el Evangelio tienen una fuerte relación. El Evangelio fue el centro de las predicaciones de Pablo, la regla para lo que vivió para la gloria de Dios. La palabra evangelio aparece 75 veces en Nuevo Testamento. 60 veces fueron usadas por Pablo. ¿Y por qué Pablo? não se avergonzava e põe toda sua vida em sacrifício por el Evangelho. Alguma vez perguntaste quando leu Hechos 24 que está falando que sua vida está para Cristo, não importa sua vida a não ser de dar testemunho do Evangelho. Por que Pablo não se avergonzava? Por que ponia, depois de sua conversão, toda sua vida em sacrifício por el Evangelho? Em Romanos 1:16, por que não me avergüenzo del Evangelho? Porque é poder de Deus para a salvação a todo aquele que crê, al judío primeiramente e também al griego. Poderíamos terminar por acá. Por que Pablo põe toda sua vida em sacrifício el Evangelho? A resposta sencilla: porque não me avergüenzo? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação a todo el que crê. Pablo afirma, acá na palavra, que o Evangelho é poder de Deus. Através de la cruz e la ressurreição, a salvação del pecado foi possível para todos os que creem, tanto os judíos como griegos. La morte de Jesus em la cruz, la ressurreição, são duas características centrais de las Escrituras. Através de la cruz de Cristo e la ressurreição, Deus destruiu el pecado de Adão e la maldição que vino sobre toda la criação. Cristianos, quando creem em Deus, pero avergüenza el Evangelho. El Evangelho é la buena noticia. Em el Evangelho se revela a justiça de Deus. É através do Evangelho que nós somos salvos por la graça de Deus, através de nossa fé em Cristo Jesus. Ronaldo Lidoro, missioneiro pastor, habla: o Evangelho é Jesus Cristo. O que é o Evangelho? É Jesus. Quem ele é, o que hizo e o que hará. Pablo não se avergonzava do Evangelho porque ele sabia que solamente através do Evangelho, solamente o Evangelho tem poder de transformar vidas e cambiar corações. Solamente o Evangelho, solamente Cristo. Em Colossenses 1:5-6, fala: a causa de la esperança guardada para vosotros em los cielos, de la qual oístes por la palavra de verdade, el evangelho que ha chegado a vosotros por todo el mundo. Este evangelho está dando fruto e crescendo, como também entre vosotros ha ido ocorrendo desde el dia que lo oíste e compreendiste la graça de Deus em toda su verdade. Quando cremos em el Evangelho, nós outros somos, ou seja, quando cremos, el Evangelho é Cristo, nós outros somos transformados em cada esfera de nossa mente, coração, à medida que se lleva a cabo nossa transformação. Timothy Keller habla: uma compreensão autêntica del Evangelho de Cristo produzirá em nós outros cambio e transformação em todos os aspectos de nossa vida que han sido dañados por la caída, ou seja, por el pecado. Uma compreensão autêntica del Evangelho produzirá em nós outros cambio e uma transformação. Carson habla que uma de las coisas que necessita com maior urgência hoje é tratamento cuidadoso de como el Evangelho, entendido bíblicamente e ricamente, deve dar forma a tudo o que hacemos em la igreja local, toda nuestra ética, em todas nuestras prioridades. Urgência. É o Evangelho, biblicamente compreendido e entendido biblicamente, deve dar uma forma a tudo que hacemos como igreja, como povo de Cristo, em todas nossas prioridades. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação, como está falando em Romanos. O Evangelho é Jesus. E aí, uma pergunta para nós reflexionarmos juntos. Se nós temos a compreensão que somente através do Evangelho as pessoas podem ser salvas, que o Evangelho é Jesus Cristo, por que muitas vezes, ou algumas vezes, por que não evangelizamos? Por quê? Deus, graças uma vez mais por estar acá esta noite, graças por la alabanza, graças por cada pessoa que está agora com os niños, que está agora em las bienvenidas, cada um que está em la mídia, Deus, graças por cada um presente acá, os que estão em casa, também mirando por YouTube, que el Senhor abre a nuestro corazón e que nós tudo que escuchemos acá, que el Senhor nos dê la fuerza, la sabedoria para poner em prática e vivê-la de maneira prática em nossa vida. Muitas graças por tu palavra, graças por esse evangelho que é o poder de Deus para a salvação. Porque alguns pontos para reflexionarmos juntos. Porque de não evangelizamos, não entendemos a soberania de Deus. A Bíblia ensina claramente que Deus é o autor de la salvação. É Deus que é o autor de la salvação. Pero Deus, em sua soberania, ha declarado que nuestro evangelismo será o meio para que ele cumpra seus propósitos. Deus decidiu usar a palavra de seu pueblo, de nós, para cumprir sua vontade. Hablar del Evangelho são os meios para que as pessoas vengan a Cristo. Deus é o autor de la salvação, pero por sua graça, sua misericórdia, ele riu a nós, cristianos, para cumprir seus propósitos. Deus decidiu usar nós e os meios para que as pessoas vengan a Cristo é quando damos testemunhos e proclamamos el Evangelho. Não entendemos bem nosso papel. Existe uma tentação na igreja de que evangelismo é solo para pastores, missioneiros ou alguém que tem este dom de evangelismo. Ah, eu não tenho dom de evangelismo, não sou pastor, não sou missioneiro. Não entendemos bem, não. Evangelismo é para todos nós que somos discípulos de Cristo, todos nós que confessamos a Jesus como nosso Senhor. Temos as prioridades equivocadas. Muitas vezes somos indiferentes, carecemos de amor, estamos muito ocupados em nossa vida, nosso estudo, nosso trabalho, nossa família, e não temos tempo para falar de Jesus para as pessoas. Falta de confiança em el Evangelho. Nosso Deus sempre é glorificado quando se predica é o Evangelho, sem importar os resultados. Falta de confiança. Eu não vou compartilhar para essa pessoa tem um coração duro, ou essa pessoa tem muitos pecados. Muitas vezes não confiamos no que Pablo está falando, que o Evangelho é poder de Deus, é um poder. Mesmo na pessoa que tenha os piores pecados, que generalmente ponemos pessoas com os piores pecados, as pessoas que têm um coração duro, todos, por la graça de Deus, podem ser alcançados por el Evangelho. Temos que confiar que nós, em Deus e capacitados por el Espírito Santo, temos el Evangelho que é o poder. El poder não é nós, el poder está em la palavra. Então, quando compartimos la palavra, el Evangelho, Jesus, tem poder de transformar a vida de qualquer um. Mark Dever, pastor, habla que nosso trabalho é ser fieles em hacer, ou seja, permanecer fieles a predicar a palavra. Os resultados estão em las manos de Deus. Deus não nos vai cobrar os resultados. Deus nos pide, nos ordena para predicar o Evangelho e deixar que os resultados estão em tus manos. Tememos por nossa reputação. Ou seja, porque não evangelizamos, não entendemos a soberania de Deus, não entendemos bem nosso papel, temos as prioridades equivocadas, falta de confiança, tememos por nossa reputação. Estamos retenidos por la vergüenza, disfrazados para nuestro orgullo. Creemos que nuestra imagen que tenemos ante las personas es muy importante sacrificarla por el Evangelio, porque el Evangelio sueña como algo raro para el mundo. Y muchas veces yo no quiero compartir en mi trabajo o en mi familia, porque el Evangelio es algo raro para el mundo, las personas no comprenden. Y confronta-se cuando estamos mismo hablando en amor, pero la verdad confronta los corazones. Entonces tememos por nuestra reputación y queremos ser como los cristianos 007, que ninguna persona descubra que soy cristiano, porque quiero participar de las cosas, no puedo. Tememos por nuestra reputación. Cuando comprendamos la profundidad y la riqueza del Evangelio, naturalmente sentiremos gozo y alegría por quién es Jesús y por lo que ha hecho por nosotros. Pablo entendía la riqueza del Evangelio, por lo que sacrificó su vida. Propósito de su vida, la carrera, era testificar y proclamar el Evangelio de la gracia de Dios. Y el Evangelio es de dentro hacia afuera. El Evangelio es personal e interno, sí. Mi transformación, mi crecimiento espiritual, la renovación de mi corazón, pero también es mucho más que eso. Es Evangelio personal, pero es mucho más que eso. Porque cuando la gracia de Dios obra sobre nosotros, sobre mi vida, sobre tu vida, y en nosotros, también operará a través de nosotros, de dentro para afuera. La renovación interna de nuestros corazones y mentes cría en nosotros, o debería, porque es lo que la palabra habla, un impulso que nos mueve en amor al servicio a los demás. Entonces esta renovación interna debería crear en nuestro corazón este impulso para nos mover en amor y servicio a las personas. Si el Evangelio está siendo renovado por dentro de nosotros, también estará impulsionando hacia afuera. Si el Evangelio está siendo renovado dentro de tu vida, de mi vida, también estará nos impulsionando hacia afuera. La gracia de Dios me mueve a ver mi pecado y a responder con arrepentimiento y fe, y luego experimentar el gozo, la alegría de la transformación. La gracia me mueve a ver las oportunidades que Dios nos da de amor y servicio y experimentar la alegría de ver Dios actuando a través de nuestra vida. Y qué privilegio hemos recibido, qué responsabilidad de la gracia nos mover a ver las oportunidades de amor y el servicio. Dios actuando a través de nosotros. Es decir, el Evangelio no es solo para la respuesta a los pecados, luchas e ídolos de nuestros corazones, es también la respuesta a nuestra incapacidad para amar las personas, para tratar de entender la cultura y vivir en misión. El Evangelio también es la respuesta a nuestra incapacidad. Nosotros, solamente por nosotros, sin Cristo, no tenemos la capacidad de amar a las personas. Y el Evangelio es la respuesta para eso. El pastor Mike, no lo apellido, no sé pronunciar, sugerencias para estimular el evangelismo. Entonces, acá algunas sugerencias que podemos poner en práctica. Primero, la oración. Ore a Dios por oportunidades para hablar con los cristianos en su trabajo, sus vecinos, en la universidad, en su familia. Pídale a que Dios haga florecer las semillas del Evangelio que ha plantado en su familia, amigos. Ore. Dejamos de poner excusas. Nosotros, yo, vos, podemos ser lo único testigo de Cristo que algunas personas tendrán en toda su vida. Nosotros podemos ser los únicos testigos de Cristo que algunas personas tendrán en toda su vida. Dejamos de poner excusas. Sé valiente. Obedezca a Dios mesmo cuando estés seguro que no te escucharán. Sé valiente. Pequeños pasos de obediencia. Como invitar un amigo a tu casa, tomar un té, un café, compartir un testimonio, comprar un libro. Sé valiente. Mesmo cuando estamos seguros que no nos van a escuchar. Decide amar a las personas más que tu reputación. Ore para que Dios haga esto en nuestra vida. O solo vamos a evangelizar cuando sentimos 100% seguros. Y jamás vamos a sentir 100% seguros por la naturaleza pecaminosa de nuestra vida. Recuerda la realidad del infierno. Recuerda la condición espiritual de las personas que nos rodean. Es pesado, no es bueno hablar eso, pero el infierno es una realidad. Las personas que no tienen a Cristo, puede ser alguien de su familia, un amigo muy querido, las personas sin Cristo, la realidad hoy es el infierno. Recuerda la condición espiritual de las personas que nos rodean. Eso es para nos dejar con la motivación y seguir orando, pero es una realidad. Considera y piensa en la cruz de Cristo. Cuando miramos la cruz, nuestro acto de evangelismo se convierte tanto en un acto de obediencia como un acto de adoración a Dios. Cuando miramos la cruz de Cristo, nuestro acto de evangelismo va a se convertir en un acto de obediencia a Dios, también adoración. Si no estamos motivados para amar las personas, si no estamos motivados para servir, para predicar el Evangelio, la solución no es solamente ir y hacer, sino más bien examinar nuestros corazones, arrepentirnos de nuestros pecados y discernir en qué punto mi incredulidad, nuestra incredulidad está interrumpiendo la acción natural del Evangelio para impulsionarnos, hacer un examinarnos en qué punto de mi vida mi incredulidad está interrumpiendo la acción natural de Jesucristo, el Evangelio, nos impulsionarnos para afuera. Tenemos que estar motivados a amar las personas, a servir. Y amar las personas muchas veces es sacrificar nuestro tiempo, abrir mano de algo que nos gustaría estar haciendo, pero estar con las personas. Examinamos nuestra vida, qué punto mi incredulidad, mi pecado impide la acción natural del Evangelio para nos impulsionarnos hasta afuera. El Evangelio renueva nuestro deseo de servir a las personas por la fe, las relaciones y las oportunidades que Dios pone en nuestro camino. Tenemos que también tener en cuenta que el Evangelio no es solo para las personas, que a veces tenemos eso de que el Evangelio es solo para personas que no conocen a Cristo, no. El Evangelio también es para nosotros. A mí me gusta mucho el autor y pastor Jerry Bridges que habla que nosotros tenemos que predicar el Evangelio para nosotros mismos todos los días. Nos recordar lo que Cristo hizo por nosotros. Porque a través del Evangelio nosotros somos justificados. Pero también es el medio de santificación para nosotros. El Evangelio, en el Evangelio nosotros somos justificados y una vez que aceptamos a Cristo, el Evangelio sigue siendo importante para nosotros porque es el medio de la santificación. Vou chamar a Dieguito acá. Em 2 Coríntios 2, versículo 14. A palavra está falando: assim que, graças a Deus, quem nos ha hecho sus cautivos e sempre nos lleva em triunfo em el desfile victorioso de Cristo, agora nos usa para difundir el conhecimento de Cristo por todas partes como um fragante perfume. Agora nos usa para difundir el conhecimento de Cristo por todas partes como um fragante perfume. Acá está dizendo, em primeiro lugar, que cada vez que compartimos el Evangelho, la fragancia de Deus, nós outros triunfamos. Cada vez que compartimos el Evangelho, triunfamos, como habla, não? E sempre nos lleva em triunfo. É uma garantia de que, se compartimos nossa fé, triunfaremos. Pero pode parecer contraditório, porque não é sempre que compartimos alguém, a pessoa vai aceitar. Muitas vezes vamos compartir e a pessoa rechaça, não quer escuchar. Podemos pensar que o triunfo de compartir é solamente quando alguém aceita Cristo. Não, a palavra está falando que sempre nos leva em triunfo. Pero sabes que? O triunfo do Evangelho é muito mais que isso. Aqui nos diz que a graça de Deus, que sempre nos leva a triunfar por Cristo e através de nós, se manifesta a fragrância de seu conhecimento. E uma das razões por que sempre hemos triunfado ao compartir a los demás é que o mesmo Evangelho que estamos compartilhando também está nos transformando. O Evangelho tem um efeito na vida de aqueles que compartem. É o que está falando acá. Ou seja, mesmo que estou compartilhando o Evangelho e nada escute, estou triunfando porque também está sendo um efeito em minha vida, porque estou recordando, estou falando de la persona de Jesus Cristo. O Evangelho não é solo para as pessoas que não creem, senão para mim, para nós outros. Ele nos transforma através de toda a nossa vida. As pessoas vão dar a espalda, vão rechaçar, pero a palavra não regressa vazia. Porque incluso nós outros, quando estamos compartilhando, estamos nos transformando um pouco a pouco a mais. O Evangelho transforma tanto o coração de um inconverso como o nosso coração em el processo de la santificação. E o mesmo ministério que Jesus confiou a Pablo se confia a nós outros. Quando a palavra em Hechos 1:8, e serei mis testigo. Quando a palavra habla, ide a ser discípulos. É o mesmo ministério que Pablo está falando. Não considero minha vida, que se põe à disposição de compartir este evangelho. Pablo está falando esse mesmo ministério. Quando nós outros aceitamos a Cristo, Deus nos confiou. Em Romanos 10:15, solamente volvendo acá rapidamente sobre a fragrância, imagina quando habla isso, não um fragrante perfume. Nós outros nos damos conta quando vem alguém e está com perfume, passa e vá derrando este olor. Se é um perfume rico, algo bueno, nos damos conta quando alguém entra e pá, e queda todo o ambiente assim. É o que está falando, que quando temos esse conhecimento, quando estamos chegando a Cristo, temos esse fragrante perfume por onde vamos. Assim como a palavra habla de la luz em la escuridão, que somos la luz, el sal de la tierra, também temos essa fragrância. Por isso que é de dentro afuera. As pessoas que não conhecem a Cristo têm que sentir isso. Quando vão em nossa casa, têm que perceber que há algo distinto em esta casa. Que há algo. E muitas vezes não sabem explicar, pero que há algo distinto em tu vida. E Romanos 10, 15 habla: e como irá alguém a contar sem ser enviado? Por isso as Escrituras dizem: que hermosos são os pés de los mensajeros que traem las buenas notícias. E quem são os mensajeros? Nós outros. Que buenas notícias? Jesus, é o Evangelho, o que isso em la cruz, por minha vida. Que possamos sair de nossa comodidade. Que possamos mirar as sillas vacías acá. Nós sabemos que o autor de la salvação é Deus. Nós sabemos que quem convence del pecado é o Espírito Santo. Pero também sabemos que Deus nos otorgou a responsabilidade de compartir o Evangelho. Os ángeles queriam, pero Deus nos confiou a nós. Então, quando miramos as sillas vacías, podemos pensar: quem poderia estar sentado em essa silla? Quem de minha família? Que amigo de trabalho? Achar fora, as pessoas estão clamando por socorro. Muitas vezes podem não estar expressando, pero internamente em seu coração, as pessoas estão clamando por socorro. Estão buscando respostas. E nós outros em Cristo, capacitados por el Espírito Santo, temos este socorro. Nós outros em Cristo e capacitados pelo Espírito Santo, temos a resposta. A palavra habla que há poucos trabalhadores, la seara é grande. O que está hablando? Deus já ha preparado pessoas para que escutem, pero muitas vezes nós outros nos quedamos acá. E há pessoas que estão esperando afuera para escuchar sobre esse evangelho, escuchar sobre Cristo. Então, que possamos dobrar nossas rodillas e orar e clamar a Deus: Deus, nos ajude, nos ajude. Usa nossa vida para que, através de minha vida, mais pessoas podem a escuchar e conhecer deste evangelho que é Jesus Cristo. Não temos que ter vergonha. Um dia, se estamos acá, porque alguém nos falou a palavra, alguém nos predicou, não? E agora nós outros temos esta responsabilidade e este privilégio, para que possamos tornar uma igreja mais vibrante, uma igreja que proclama o evangelho, uma igreja fora, como se habla, não? De las quatro paredes, de dentro hasta afuera, de dentro hasta afuera. Pequenos passos de obediência. Que eu posso fazer? Orar? Invitar? Poner em nossa agenda espaços, tempo para compartilhar com pessoas que não conhecem a Cristo? Nós outros manhã vamos receber uma família em nossa casa. Nós outros manhã estávamos programando ordenar a casa, porque nos mudamos há pouco e não tivemos tempo e descansar um pouco. Pero a pessoa perguntou: o que vai nascer, tal, não? Um amigo que a hora recém a esposa chegou de Brasil com a bebê há pouco tempo, quero sacá-las de casa para que conosco com outras pessoas e tá. E nós outros venham a nossa casa. Ou seja, não tínhamos planificado, a casa desordenada e isso. Vamos levantar um pouco mais temprano para preparar isso. Pero justamente falei com Nai, justo que vou compartilhar hoje em la palavra, vem la persona e pergunta isso, e eu vou falar: não, estou muito ocupado, temos outras coisas para ser, vamos marcar um outro. Tá, está bem também, não estou falando que não poderia passar e falar: não, marcamos uma outra fecha, isso. pero a pessoa hablé com Nai essa semana, hace tempo que a pessoa não contacta, eu chamo e tá, e bueno, e muitas vezes são oportunidades que Deus está poniendo em nossas mãos, e se estou muito ocupado, muito atarefado, vai falar, não, amanhã não, que não puedo. Arreglamos não sei quando, e tá, e se passou uma oportunidade. Então, muitas vezes, como cristianos, temos que ter essa sensibilidade, bueno, tá, vamos, vai estar bueno, vamos achar, vai estar bueno. Deus ha bendecido nossa vida acá com oportunidades, muitas vezes, de maneiras que... Inai está... Quando salimos acá uma vez para compartilhar pizza com um amigo de outro trabalho que nos invitou, não conhecíamos, Aura foi com nós outros e tá, vamos. Não temos planos, pero vamos. E que bendição que foi, que se tornou um amigo, que já foi em nossa casa outras vezes. E em nossa casa temos a oportunidade de orar. Temos a oportunidade de externar mais nossa fé dentro de nossa casa. Eu falo que nossa casa é um lindo espaço para que pessoas tenham a oportunidade de conhecer a Cristo, de vir. Porque quando vai na casa da pessoa que não é cristiana e tudo, muitas vezes você não vai, ah, vou fazer uma oração, é isso que para não parecer desrespeitoso, não? Mas quando está em tua casa, as pessoas, você aí está em tua casa, e é uma linda oportunidade. E Deus ha feito muitas coisas em nós outros, como miércoles, jueves. Nai, vamos, meu amigo me invitou também de outro trabalho. Esses todos, nenhum é cristiano, me invitou para ver o partido. E Nai, vamos, invitou a família. E Nai não tinha ganas, porque começava 10 horas da noite o partido. E que bendição que foi conhecer sua esposa, não? Que Nai conheceu a esposa, uruguaia e tudo. E que tempo lindo que foi de estar juntos, achar com eixos. E agora a próxima será em nossa casa, onde vamos ter a oportunidade de fazer uma oração antes de comer, de compartilhar um testemunho. Aproveitar as oportunidades. Estar sensíveis. Não temer por nossa reputação, orar. Deus nos deu oportunidades e muitas vezes estamos orando. E quando Deus dá a oportunidade, como hoje, eu ia falar que não venha em minha casa. Não, estou pedindo por oportunidade para poder compartilhar para pessoas que não conhecem a Cristo. E quando busco hoje, que vai ser amanhã? Tá, Deus contestou, vamos fazer, vamos passar um lindo tempo juntos. O Evangelho é o poder de Deus. Power, poder. Temos que ter isto em nosso coração. Solamente vidas e corações são transformados por el poder do Evangelho. Solamente Cristo pode cambiar vidas. Solamente Jesus Cristo transforma vidas. Não há nada mais fora de Cristo, da palavra de Deus, que vai trazer uma transformação, que vai fazer que a pessoa cambie, se arrependa de seus pecados. Não há. Não é religião, não é igreja, não é psicologia, não é. É Deus, é o Evangelho, é onde há poder. E Pablo sabia. Por isso que Pablo, depois que aceitou a Cristo, e sua vida foi predicar o Evangelho. Porque é o Evangelho que vai cambiar vidas como está cambiando nossa vida. Que como igreja, que como povo de Deus, possamos sair de acá motivados a compartilhar o Evangelho. Busque oportunidades. Às vezes sua casa não tem como receber gente. Então, o que pode fazer? Busque maneiras de estar com pessoas que não conhecem a Cristo. Está bueno estarmos juntos como igreja, como irmãos, ter esse tempo de comunhão. Temos que ter também. Pero que oportunidades, muitas vezes Deus está ponendo acá, adelante. Pero como estou muito ocupado com minhas coisas, estou errando que essa oportunidade se passe. Como lexemos, Às vezes, a persona, vos vai ser o único testigo de Cristo em la vida toda desta persona. Deus é autor de la salvação. Pero Deus, por sua graça, elegiu a nós, pecadores, com debilidades, muitas vezes, para ser instrumentos em tus manos, para se evidenciar a glória de Deus. Se eu, como pecador, cheio de debilidades, Deus está usando minha vida, é para evidenciar a glória de Deus. É para que possamos dar glória a Deus. E temos isto em nosso coração, de que essa pessoa, mira, este se converteu, mira a transformação, nunca imaginei. Que poder é esse de transformar mesmo a pessoa que a sociedade, muitas vezes nós outros julgamos que jamais poderia ter uma vida distinta, e a pessoa tem um câmbio, aceita a Cristo. Porque o Evangelho é o poder de Deus. Graças a Deus, uma vez mais, por estar acá, poder compartilhar sua palavra. Graças por estas enseñanzas do apóstolo Pablo, que nós outros temos em nosso coração isso sobre o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, que é somente através de Cristo Jesus a pessoa pode ter uma transformação de vida, um coração cambiado, Deus. Que como cristiano, que muitas vezes temos excusas, muitas vezes não queremos compartilhar, temos nossa reputação, possamos examinar nosso coração e ver onde, Deus, necessitamos cambiar. O que muitas vezes o Senhor nos dá as oportunidades para estar com outras pessoas, para compartilhar, mas estamos com muitas tarefas, estudo, trabalho, família, muitas coisas para ser, uma renda cheia na semana, e muitas vezes não há espaço para estar com outras pessoas. Estamos cansados para nos juntarmos com outras pessoas, para compartilhar o Evangelho, para compartilhar sobre o que Cristo está sendo em minha vida, o que Cristo isso em minha vida. O Evangelho nos impulsiona de dentro hacia afuera, Deus. Que possamos deixar este agir natural do Espírito Santo em nós outros, que assim como está tendo essa renovação em minha mente e em coração, hasta afuera, para que outras pessoas podem escutar, que possamos exalar esta perfume, esta fragrância de Cristo, por onde passarmos, as pessoas vemos que fragrância, o que passa na vida dessa pessoa, que as pessoas podem mirar a Cristo em nós outros, Deus. Não porque simplesmente somos buenos ou melhores, não, porque um dia a graça de Deus nos alcançou, um dia o Espírito Santo nos convenceu del pecado, e hoje acá estamos. Não porque somos melhores, poderíamos estar em la condição daquela persona, daquele amigo, daquele familiar em pecado, vacíos, buscando prazeres acá em la tierra. Pelo tu graça nos alcançou, pela mesma graça que nos alcançou, pode alcançar a este amigo, a este familiar, Deus. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. O poder está em tu palavra, não está em minha vida. Por isso que temos que ser fieles a compartilhar a palavra de Deus. Porque quando comparto a palavra de Deus, o que está escrito nas Escrituras, o poder está na palavra, então vidas podem ser cambiadas. Vidas podem ser cambiadas, transformadas. E Deus, em seu grande amor, Ele riu a nós outros para sermos instrumentos em tus manos. Então, não estamos solos. Temos o Espírito Santo em nós outros, que habita em cada um crescente. E esse Espírito Santo é o mesmo que nos convence del pecado, é o mesmo que nos capacita para falar a outras pessoas. Que quando pedimos por oportunidades, e muitas vezes estão adiante de nós, possamos mirá-las e aproveitá-las, a ser sacrifícios. E uma das coisas que como cristiano podemos fazer de servir as pessoas é servir com nosso tempo. Podemos bendecir pessoas com recursos materiais, pero el tempo é muito precioso. Servir, estar com pessoas, escuchar, caminhar juntos, amar pessoas, que possamos estar quando vamos em nosso trabalho, em nossa escola, faculdade, onde seja, mesmo diante das dificuldades de que estamos passando em nossa vida, as pessoas podem mirar e falar: uau, você está passando por isso, pero tem uma sorrisa em seu rosto, está contente, está agradecido. Nos ajuda, Deus, a cada um de nós outros a viver para tu honor e para tu glória, Deus. Nos ajuda a poner em prática o que hemos escuchado de la palavra de Deus. Eu não sei compartilhar o evangelho, é compartilhar a Cristo. O evangelho é dar testemunho de sua vida, é falar de Cristo, quem foi Cristo, o que Cristo hizo, é falar de la morte, de la ressurreição. Podemos sim, temos que compartilhar nosso testemunho de vida, mas principalmente o evangelho é compartilhar a persona de Jesus, porque é solamente por meio de Jesus que pessoas vão chegar a conhecer a Deus. A palavra habla: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Padre senão por mim. Graças por tu amor, Deus, por tua misericórdia, que um dia enviou a seu Filho para que nós pudéssemos ter a oportunidade de ter essa relação na eternidade com vós. Porque em Romanos 3 habla que não há um justo, que todos carecem da glória de Deus, que nada busca a Deus. Éramos inimigos de Deus depois que o pecado entrou no mundo por Adão e Eva. Pero Deus, rico em seu amor e misericórdia, nos enviou a seu Filho, para todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, Deus.
Gracias por escucharnos. No te olvides visitar nuestro sitio web www.vidauruguay.com y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Trato de acordarme.